Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, deste 5 de janeiro. Lá fora hoje, estamos com o céu encoberto, 7 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Eleitores no estado americano da Geórgia decidem hoje quem vai controlar o Senado. Na República Centro-Africana, o presidente Touadéra foi reeleito para mais um mandato de 5 anos. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Temos notícias de muitas mortes na Lunda Sul. A UNITA, envolvida em batalhas judiciais por propriedades no Lobito. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Eleitores no estado americano da Geórgia estão hoje a votar na segunda volta de eleições para 2 lugares no Senado Federal, que vão decidir qual partido irá controlar essa Câmara de 100 lugares. Atualmente, o Partido Republicano tem 50 lugares, pelo que apenas uma vitória nessas 2 eleições dar-lhe-ão o controle do Senado. Caso o Partido Democrata vença os 2 lugares, o Senado será dividido em 50 lugares para cada partido, mas nesse caso a vice-presidente eleita Kamala Harris irá desempatar, a partir do final do mês, as votações. Sondagens indicavam uma ligeira maioria dos democratas, mas dentro da margem de erro. A União Europeia manifestou hoje grave preocupação sobre informações dadas pela ONU que o Irão tinha recomeçado a enriquecer urânio, mas disse que continuará a trabalhar para tentar salvar o acordo nuclear multinacional do qual os Estados Unidos se retiraram. O porta-voz da União Europeia, Peter Stano, disse que as ações do Irão vão ter implicações sérias para a não proliferação nuclear, mas acrescentou que, apesar do que chamou de ação lamentável por parte do Irão, o acordo nuclear tem medidas estritas de verificação que continuam em vigor. O Irão confirmou que aumentou o enriquecimento de urânio para 20%. Os Estados Unidos impuseram, entretanto, hoje novas sanções ao Irão, desta vez tendo como alvo o setor do aço. O Departamento do Tesouro colocou mais de 12 companhias e uma pessoa na sua lista de sanções. A Coreia do Sul disse, entretanto, que vai enviar, logo que possível, uma delegação governamental ao Irão para negociar a libertação de um petroleiro e dos seus 20 tripulantes, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano. O barco Hankuk Shemi foi apreendido nas águas do Golfo Pérsico pelos guardas da Revolução iranianos por alegadamente violar as leis sobre o ambiente marinho. Segundo eles, o navio transportava 7.200 toneladas de produtos químicos. O Irão procura desbloquear vários milhares de milhões de dólares de fundos congelados por Seul devido às sanções americanas à República Islâmica. Os 6 países árabes do Golfo Pérsico assinaram hoje um acordo de solidariedade e estabilidade, declarou hoje o príncipe herdeiro saudita na abertura de uma cimeira, visando acabar com uma disputa de mais de 3 anos com o Qatar. Mohammed bin Salman disse haver a necessidade urgente de unir os esforços para promover a região e enfrentar os desafios que a rodeiam, em particular as ameaças colocadas pelo programa nuclear e pelos mísseis balísticos do regime iraniano e os seus planos de sabotagem e destruição, segundo o príncipe. O presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, foi eleito para um novo mandato de 5 anos, com 53,9% dos votos, anunciou a Comissão Eleitoral. Os resultados têm que ser validados pelo Tribunal Constitucional, se houver apelos. 15 candidatos concorreram ao cargo e o principal opositor foi o antigo primeiro-ministro Anicet Georges Dologuel, que obteve 20,1% dos votos. Na semana passada, a oposição tinha pedido o cancelamento das eleições, afirmando que foram marcadas por irregularidades. O atual governo da República Centro-Africana controla apenas cerca de 1/3 do país, com grupos de milícias a controlarem o resto. Na Etiópia, as autoridades libertaram hoje um operador de câmara da agência de notícias Reuters, que havia sido preso há 12 dias. Kumera Gernushi tinha sido inicialmente acusado de divulgar notícias falsas, mas foi libertado sem nenhuma acusação. As Nações Unidas anunciaram, entretanto, hoje a abertura no Sudão de um segundo campo para refugiados da Etiópia, quando mais de 5.600 etíopes já atravessaram a fronteira sudanesa desde novembro, fugindo ao conflito na região de Tigré. Em conferência de imprensa em Genebra, o porta-voz da Organização das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, Andrei Maiatich, disse que, com o campo de Rakuba a aproximar-se da sua capacidade máxima total, o Alto Comissariado e os seus parceiros estão a trabalhar agora para deslocar rapidamente os que chegam aos locais de recepção na fronteira sudanesa para o novo campo Tunaidaba. Só desde o início do ano, cerca de 800 pessoas deixaram a região de Tigré, na Etiópia, e fugiram para o vizinho Sudão, de acordo com a ACNUR. No total, mais de 56 mil refugiados etíopes fugiram daquela região da Etiópia, desde que o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed lançou uma operação militar no início de novembro contra as autoridades locais que desafiavam o seu governo. O ACNUR estima que mais de 30% destes refugiados têm menos de 18 anos e 5% têm mais de 60.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos agora falar de uma informação preocupante que nos chega da Lunda Sul, onde as autoridades tradicionais contam que desde novembro e dezembro de 2020, que a província tem registado um número muito elevado de mortes por outras doenças diferentes da Covid-19. E essas mortes escapam às estatísticas das autoridades sanitárias. Alguns populares, por falta de condições, escondem estas mortes, preferindo enterrar clandestinamente os seus entes. Uns, inclusive, de acordo com as autoridades tradicionais, estão a enterrar dentro de terrenos das próprias casas. Manuel José.
Nós conversamos com o Soba Katembe, que a partir de Saurimo contou-nos que...
Ele sabe que não tem possibilidade de alugar um carro para levar o corpo até aquele cemitério. Eles escondem já as mortes. Fazem-se de escondida para a calada da noite ir enterrar. Basta irmos parar na porta de um cemitério, nós vamos ver quantos corpos entram por dia. Saurimo, onde mais casos se resiste de morte. E crianças pequenas, por exemplo, a família mesmo diz, não temos possibilidade de caixão, não temos possibilidade de fazer um funeral, levar o corpo, não tem carro. Essa criança pequena, recém-nascido, interno dentro da casa.
As barreiras impostas pelos decretos presidenciais por causa da pandemia só veio a piorar a situação das famílias que, segundo o Soba, já não eram famosas.
Miséria, as próprias carências que existem no seio das populações e com essas restrições que o Estado impôs para os cidadãos.
Matheus Eka Mutima, do Movimento do Protetorado das Lundas, sublinha que...
Até agora, até o problema mais grave que temos, as mortes, não por Covid-19. Parece que a atenção maior está ligada à Covid-19, mas há muita morte, sobretudo na cidade de Saurimo. Acho que deve haver alguma epidemia fora do Covid-19. Está a fechar muitas vidas. É importante os hospitais que não têm capacidade de viver e muitas vezes os enfermeiros mandam as pessoas agora para irem procurar aqui em Bandeira. Só na cidade de Saurimo, por dia, estamos entre 5 a 10 óbitos. As mortes das crianças nas zonas endêmicas, porque ali a água está poluída.
Apesar da tentativa da Voz da América, não conseguimos ouvir as autoridades sanitárias da província de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O ministro angolano dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, assumiu a presidência rotativa da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que ontem esteve reunida via videoconferência. Azevedo assume a presidência da OPEP numa altura em que voltam a sugerir diferendos sobre cotas de produção, produção essa afetada o ano passado pela crise financeira causada pela epidemia do coronavírus. Na reunião de ontem, a Arábia Saudita opôs-se ao aumento das cotas de produção, argumentando que os novos confinamentos na Europa vão reduzir a procura e, portanto, provocar uma queda de preços. A Rússia argumentou o contrário e o debate deveria continuar hoje. Com uma produção diária a rondar 1 milhão e 200 mil barris, o governo de Angola espera, este ano, aumentar para 1 milhão e 300 mil barris por dia. Mas isso estará dependente, claro está, das cotas a serem atribuídas pela OPEP e claro está também na capacidade de produção. Isto traz de novo ao de cima a discussão sobre se ser membro da OPEP é ou não do benefício de Angola. O Venâncio Rodrigues foi ouvir diferentes opiniões e as suas justificações.
O economista Yuri Kishina considera prejudicial a permanência de Angola na OPEP, com o argumento de que o setor petrolífero perde mais do que ganha estando dentro da organização.
Hoje, dos países da OPEP é drogado pelo preço. Eles não querem saber do preço ótimo, que pode ser compensado pela produção. O cartel abre espaço para quem quer sair e voltar novamente. O Gabão vai voltar novamente. Então, o primeiro devíamos é reorganizar o nosso setor. E até seria a estratégia do presidente João Lourenço no início do seu mandato, porque não tinha dinheiro. Era preciso produzir mais. Temos 45 anos, não conseguimos diversificar porque não temos jeito, nem talento ainda para isso. Angola fora da OPEP cresceu mais, desenvolveu mais do que dentro da OPEP. Antes de 2008, o PIB angolano foi dos que mais cresceu, através do setor petrolífero, porque havia inovação. Vale a pena ficar num cartel, num monopólio, e dentro de nossos países nós estamos a querer combater o monopólio na economia real. Tem que ter coerência. E mais, você quer os Estados Unidos como parceiro. A América não gosta de cartel, não gosta de monopólios. Se Angola estiver dentro da OPEP e continuar a contribuir para um cartel que é contra as medidas basicamente americanas ou contra as grandes leis americanas, Angola pode sofrer. Isso é muito provável para acontecer.
A tese de Yuri Kishina é, entretanto, contrariada pelo diretor da PetroAngola, Patrício Vanderlei Kingongo.
Angola, se sair da OPEP, não vai melhorar nada na nossa indústria petrolífera. Muito pelo contrário. A oportunidade de desenvolvimento da nossa indústria começa a reduzir. Eu costumo dizer, a oportunidade que Angola tem esse ano de fazer parte da presidência da OPEP é uma oportunidade única, porque se nós olharmos, não existe nenhum palco internacional que se fala da indústria petrolífera angolana. Nós não temos especialistas angolanos a fazerem grandes carreiras nas empresas internacionais em todo o mundo. Então, a Angola, por exemplo, está a licitar blocos petrolíferos e o objetivo da licitação dos blocos é exatamente para aumentar a produção, ou seja, vender os blocos para aumentar a produção. Mas tem uma condição. Para vender os blocos precisa de fazer marketing. E para ter marketing tem que estar dentro do negócio de petróleo e gás a nível global. E nós não temos nenhum espaço de comunicação global. Então, a presidência da OPEP, o ministro, e uma das estratégias que o ministro tem que ter dentro da OPEP é vender aquilo que nós falamos, o bom nome da Angola. Vender o nosso peixe para poder atrair o máximo de investidores possíveis. E esses investidores podem estar dentro da OPEP.
Também o economista Galvão Branco entende que a permanência de Angola na OPEP traz muitas vantagens para a economia do país e minimiza os cortes exigidos pelo cartel, considerando-os inócuos e irrelevantes.
A cota para a Angola, portanto, está abaixo. Não está sequer ao nível da atual produção. Portanto, é inócuo, é completamente irrelevante, indiferente. Há este problema, portanto, da fixação de cotas e da adesão. Aquela não nos afeta, portanto, em termos de programas de produção que estão afetados por outras razões, fundamentalmente por razões operacionais e razões de investimento. Mantemos a nossa participação, a nossa presença, isso agrega prestígio, agrega notoriedade, permite-se conhecer o mercado, portanto, ao nível, portanto, dos maiores players ao nível da produção de petróleo, com exceção, claro, da Arábia Saudita e da Rússia. Mas eu acho que, portanto, neste momento não há qualquer tipo de impacto negativo decorrente dessa adesão, já que as cotas fixadas, como disse, portanto, são inferiores à nossa capacidade de produção e aquilo que foi previsto e estimado em termos de receita fiscal no Orçamento Geral do Estado.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Nós ontem falámos aqui na Voz da América de crescentes preocupações de possível falta de alimentos no sul do país e de fome devido às chuvas irregulares. Pois do Cunene vem-nos uma boa notícia. E quem a traz é o Armando Chicoca.
Ninguém vai morrer a fome na província do Cunene, diz o empresário Abílio Lumbamba, o maior agricultor na região sul de Angola, falando nesta segunda-feira para a Voz da América, numa altura em que no Namibe o grito de fome aumenta. Francisco Abílio Lumbamba disse que tem neste momento disponível 6 mil toneladas de milho, 100 mil toneladas de soja e outros cereais em estoque capaz de assegurar a alimentação básica do povo do Cunene.
Em 2020 nós estamos a produzir na área de 600 hectares, Neste momento nós produzimos 11 mil toneladas de milho. Neste momento temos em estoque 6 mil toneladas de milho. Nós produzimos 11 mil.
dizer que o povo da província do Cunene neste momento não tem assim muita inquietação em termos de fome.
Não. Casimiro no Cunene não é problema. Casimiro no Cunene não é problema. Não é.
Esta produção é feita mesmo no Cunene ou vem da província da Huila?
Não, a produção é feita no Cunene e na Huila. Nós temos 300 hectares na Huila e temos aqui no Cunene mais 300 hectares produzida. E neste momento, agora com a intenção de aumentarmos este ano, no Cunene vamos aumentar mais 400 hectares para aumentar para 600 hectares e na Huila vamos aumentar para termos na ordem de 1000 hectares produzida.
Qual a perspectiva de recolha de mantimentos para este ano 2021?
Este ano 2021 eu creio que vamos passar para 22 mil toneladas. Nossa intenção este ano é atingirmos as 22 mil toneladas.
O rio Lumbamba, na província do Cunene, foi muito recentemente reconhecido pelo presidente da República, João Lourenço, que o condecorou como empreendedor no ramo da agropecuária ao serviço dos angolanos. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Conforme nós noticiamos recentemente, a UNITA foi desalojada da sua sede no Lobito, numa disputa em que um tribunal local deu razão aos proprietários que alegaram falta de pagamento de renda. A UNITA alegou ter comprado o edifício e, poucos dias depois, disse ter perdido para figuras ligadas ao antigo presidente Eduardo dos Santos o Hotel Grão Tosco, na mesma cidade, na sequência de uma batalha judicial sobre a propriedade do mesmo, encerrada há muitos anos. Um perito judicial disse à Voz da América agora que, no que diz respeito à sede do Lobito, a UNITA está envolvida numa batalha jurídica perdida de antemão, porque, tal como no caso do hotel, não há registros daquilo que alega, nomeadamente, que a propriedade lhe foi vendida. Mas o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse à Voz da América que a UNITA está em tribunal e apresentou também queixa contra a juíza que decidiu o caso da sede. João Marcos.
Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, em declarações prestadas recentemente, manifestou o seu desagrado.
O Grão Tosco é um assunto de 30 anos. Nós temos os acordos de paz que obrigam a devolução do património da UNITA, inclua-o por aí. A Casa do Lobito é um crime que foi cometido. Está a decorrer um processo crime contra os autores. Também entrou um processo crime contra a juiz que determinou isto. Está no Conselho Superior da Magistratura Judicial. A justiça é extremamente lenta, mas eu estou absolutamente convencido que ele retornará a quem tem a titularidade, que é absolutamente a UNITA. A UNITA nunca foi notificada, nem notificada dos arrestos das contas, nem notificada dos alojamentos da residência. Isto é uma violação sem precedentes.
A Voz da América tudo fez para conseguir uma reação do Tribunal Provincial do Lobito ou da magistrada judicial visada nas críticas, mas sem sucesso. A morte do cidadão Emílio Fragoso, a outra parte do litígio, pode complicar as contas, mas o jurista, explica Eduardo, que acompanha o desenrolar do processo, pensa que não. O analista aponta algumas falhas, parte da executada.
Terá uma luta em glória, porquanto na celebração do contrato de compra e venda não foi registrado, não houve estrutura pública, não houve pagamento dos impostos necessários, nem sequer o registro do imóvel em nome do comprador. O bem continua a ser originária.
O facto de ter o indivíduo em causa, ter perdido a vida, complica mais ainda o quadro, nem por isso.
Não faz diferença. Tem herdeiros e os herdeiros respondem pelo património.
O advogado do requerente, Cristiano Paciência, que antes fazia questão de separar a política deste caso, salienta que não deve prestar declarações sobre os últimos acontecimentos, negando o princípio do sigilo. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também nessa frequência vamos ter a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. E esta sexta-feira temos um tema muito interessante. Vamos ter connosco o Dr. João Molima. Ele é especialista em medicina desportiva. Vamos, portanto, falar de cuidados de saúde focados na aptidão física e no tratamento e prevenção de lesões relacionadas com o desporto e com o exercício físico. Portanto, pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Perguntas para o Dr. João Molima, especialista em medicina desportiva. Estamos na primeira semana de um ano novo, 2021. Mas no futuro, através do mundo, 2020 será um ano difícil de esquecer. Um ano de mais recordações. No Kwanza Sul, o Fernando Caetano foi ouvir o que pensa o povo deste ano terrível e as suas esperanças para este ano novo. Fernando.
No Sumbe, os populares avaliam assim o ano fim.
Mas nunca foi 2020, portanto foi um ano para esquecermos, muitos problemas, atendendo o Covid. A economia, quer familiar, baixou mesmo. 2020 nos deu luz, nos deu experiências. Portanto, é preciso bem gerir um bocado, preciso planificar. Vamos planificar, vamos ver se esse ano vamos cumprir alguns projetos.
Luísa Júlio, mais ou menos, com essa doença que está andando no mundo, que nunca vimos, e andar com máscara, ficamos muito complicado mesmo. E vamos ver esse ano como é que vai ser. Estamos mesmo complicados com esse ano. Ano difícil para todos mesmo, é verdade. O que nós queremos é mudança.
João Alberto Felipe Milouco. É para mim, o ano 2020, por mim, que se queima. E que esse ano novo, que vem com muita prosperidade, que vem com paz, alegria. Em termos de projeto, de meu lado, é terminar a minha casa e ganhar um novo emprego e passar frio, um salário melhor.
E no município do Ambuim, os gabelenses querem esquecer o 2020 e aposta é na recuperação do tempo perdido.
Torivaldo Pastel, meu nome. 2020 não foi um ano fácil, foi um ano de muito desafio. Te deu lição e vamos conseguir, então, já estamos preparados, né? Para conseguir enfrentar o 2021. Só espero que 2021 seja um ano melhor do que 2020.
Graciana Cavela, 2020 foi um ano de muita dificuldade. Apesar da dificuldade que tivemos em 2020, mas também foi um ano de bênção. Bênção porque foi o ano que eu tive o privilégio de receber a minha cédula de advogado estagiária, que muito almejava, e estou realizada. Esperamos que 2021 seja melhor. Margarida Cunha, meu nome. 2020, de certeza, foi um ano de muito desafio. Essa pandemia.
Voz da América, Fernando Caetano no Sombra.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano com uma má notícia para o futebol angolano. Hoje, em Luanda, o 1 de agosto, foi eliminado da Liga dos Campeões de África, perdeu com o Kaizer Chiefs da África do Sul por 1-0. Na primeira mão, o 1 de agosto tinha ido empatar a África do Sul, mas hoje perdeu por 1-0, foi à vida. E de Angola, vamos para Portugal, onde ontem o Benfica empatou nos Açores com o Santa Clara a 1 golo. Benfica está agora em terceiro lugar no campeonato português, mas com os mesmos pontos que o Porto em segundo, ambos a 4 pontos do líder, o Sporting. O Santa Clara está em sétimo lugar. Em Inglaterra, ontem o atual campeão e líder, o Liverpool, perdeu surpreendentemente em casa do Southampton por 1-0. Golo da vitória obtido logo aos 2 minutos. Um golo bonito, mas que nos deixa a pensar se foi em jeito ou se foi cruzamento que deu golo. É de ver para decidir. O treinador do Southampton chorou no fim do jogo. Até parecia que tinha ganho o campeonato do mundo. Disse ter ficado emocionado com aquilo que os seus jogadores deram durante o jogo. Foi defender a todo custo, perante ataques sem fim do Liverpool, que não deram resultado. Liverpool, apesar da derrota, continua no topo com os mesmos pontos que o Manchester United. Mas atenção, o Liverpool tem mais um jogo. Southampton está em 6º lugar... mas tem mais jogos que outras equipas que o rodeiam em 5º e 7º lugar. Na Europa estamos na janela de 1 mês para transferências. A grande notícia para já vem do Real Madrid. onde Sérgio Ramos terá recusado uma oferta de renovação de um ano, e Lucas Vázquez também rejeitou uma proposta do Real Madrid. Disse que o Manchester City está à espreita no caso de Ramos. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA, onde ontem, por razões que não sabemos, o angolano Bruno Fernando nem no banco esteve na derrota da sua equipa, o Atlanta Hawks, frente ao New York Knicks por 113-108. Segunda derrota consecutiva da equipa de Bruno Fernando, a salientar que o angolano não está na lista de jogadores lesionados e o clube limitou-se a dizer que o angolano não vestiu por decisão do treinador. O que é que isso significa? Ninguém sabe. Pode não significar absolutamente nada. Pode ser mau sinal. Atlanta Hawks estão agora em oitavo lugar na Conferência Leste, com 4 vitórias e 3 derrotas. A Conferência Leste é comandada pelo Philadelphia, que ontem bateu o Charlotte 118-101. Orlando Magic, em segundo nessa mesma conferência, deu surra, sova ao Cleveland Cavaliers, 103-83. Outra equipa da Flórida, o Miami, bateu à vontade o Oklahoma, 118-90. Boston, 126, Toronto, 114. O Toronto vai mal este ano, está em penúltimo lugar na Conferência Leste. Milwaukee Bucks, 125, Detroit, 115. O Indiana foi a Nova Orleans ganhar por 118-116. O Golden State Warriors deu cabazada a outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, 137-108. E no embate entre duas equipas do Texas, o Dallas foi ao Houston ganhar 113-100. Em Cabo Verde, o Tribunal de Relação de Barlavento, na ilha de São Vicente, decidiu pela extradição para os Estados Unidos do empresário colombiano e enviado especial do governo da Venezuela, Alex Saab, que tinha sido preso a 12 de junho a pedido dos Estados Unidos, cuja justiça o acusa de lavagem de dinheiro. Alex Saab encontrava-se a caminho do Irão e era tido como o homem que controlava os negócios entre o Irão e a Venezuela em violação a sanções. Um comunicado enviado à Voz da América pelo escritório do advogado espanhol, que lidera a equipa internacional de defesa, Baltasar Garzón, confirma a notícia e avisa que, citamos, irá impugnar de forma mais enérgica possível a injustiça da decisão de hoje junto do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde. Estamos assim a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vem aí o Amâncio Miguel com mais notícias de países africanos de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo. Até lá, vamos ficar com um pouco de música, mas continuo connosco, continuo com a Voz da América. Am I wrong?
Estimado ouvinte, esta é a Voz da América na sua emissão em português a partir de Washington, D.C. É terça-feira, 5 de janeiro de 2021. 2021. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, eleitores no Estado americano da Geórgia decidem hoje quem vai controlar o Senado Federal americano. O Presidente da República Centro-Africana foi reeleito para mais um mandato de 5 anos e continuou a aumentar o número de refugiados etíopes a chegarem ao Sudão. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a emissão da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de boa escuta.
Eleitores no Estado americano da Geórgia estão hoje a votar na segunda volta de eleições para 2 lugares no Senado Federal, que vão decidir qual partido irá controlar essa Câmara de 100 lugares. Atualmente, o Partido Republicano tem 50 lugares, pelo que apenas uma vitória nessas 2 eleições dar-lhe-ão o controle do Senado. Caso o Partido Democrata vença os 2 lugares, o Senado será dividido em 50 lugares para cada partido, mas nesse caso a vice-presidente eleita Kamala Harris irá desempatar a partir do final do mês as votações. A União Europeia manifestou hoje grave preocupação sobre informações dadas pela ONU que o Irão tinha recomeçado a enriquecer urânio, mas disse que continuará a trabalhar para tentar salvar o acordo nuclear multinacional do qual os Estados Unidos se retiraram. O porta-voz da União Europeia, Peter Stano, disse que as ações do Irão vão ter implicações sérias para a não proliferação nuclear, mas acrescentou que, apesar do que chamou de ação lamentável por parte do Irão, o acordo nuclear tem medidas estritas de verificação que continuam em vigor. A Coreia do Sul disse, entretanto, que vai enviar, logo que possível, uma delegação governamental ao Irão para negociar a libertação de um petroleiro e dos seus 20 tripulantes, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano. Os 6 países árabes do Golfo Pérsico assinaram hoje um acordo de solidariedade e estabilidade, declarou hoje o príncipe herdeiro saudita na abertura de uma cimeira, visando acabar com uma disputa de mais de 3 anos com o Qatar. Mohammed bin Salman disse haver a necessidade urgente de unir os esforços para promover a região e enfrentar os desafios que a rodeiam, em particular as ameaças colocadas pelo programa nuclear e pelos mísseis balísticos do regime iraniano e os seus planos de sabotagem e destruição, segundo o príncipe. O presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, foi eleito para um novo mandato de 5 anos, com 53,9% dos votos, anunciou a Comissão Eleitoral. Os resultados têm que ser validados pelo Tribunal Constitucional, se houver apelos.
Em São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho vetou a nova lei eleitoral do país, aprovada pela Assembleia Nacional em finais do ano passado, alegando violação da Constituição e desentendimento nacional. Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Um oficial da polícia moçambicana alertou para a possibilidade dos ataques dos insurgentes em Cabo Delgado se alastrarem para a vizinha província do Niassa. O analista João Mosca diz que isso pode acontecer porque este conflito tem alguma base social de apoio. Detalhes aqui e agora com o Ramos Miguel.
Foi o comandante de província da polícia no Niassa, Arnaldo Chefo, quem fez o alerta para quem as frequentes incursões dos insurgentes em Cabo Delgado constituem uma grave ameaça para aquela província.
A nossa grande preocupação em relação ao que está a acontecer em Cabo Delgado é o terrorismo não acabou, o terrorismo continua em Cabo Delgado e nós somos vizinhos de Cabo Delgado. Temos que estar permanentemente atentos. Temos que elevar a nossa atenção, a nossa vigilância, para que os indivíduos que estão a desestabilizar a província de Cabo Delgado não penetrem na nossa província também façam o mesmo. Temos que estar envolvidos nessas operações.
No Niassa têm ocorrido ataques armados que na ótica dos governantes nada têm a ver com a insurgência em Cabo Delgado. Sublinha-se que a província do Niassa acolhe centenas de deslocados fugidos de guerra em distritos do norte e centro de Cabo Delgado. Entretanto, o economista e diretor do Observatório do Meio Rural, João Mosca, considera que o fato de os insurgentes estarem a ser combatidos combatidos em Cabo Delgado pode fazer com que eles procurem novas posições em outras províncias do norte de Moçambique. Contudo, para aquele economista é preciso entender o fenômeno no seu conjunto, porque toda a zona norte de Moçambique tem elevados níveis de pobreza e desigualdades, sendo lá onde se registram também diferentes tipos de tráficos. É preciso investigar os problemas que fazem com que parte da população apoie esses grupos de atacantes, muitos dos quais são pessoas locais, porque a componente militar, ela sozinha, não vai resolver o problema, realizou João Mosca.
É preciso solucionar as grandes questões que existem na região. Caso contrário, muito possivelmente o conflito vai continuar, tanto mais que tem alguma base social de apoio. Ora, quando um grupo tem base social de apoio, tem muitas capacidades, muitas possibilidades de resistir aos diferentes tipos de ataques militares que possam existir, sejam aéreos como terrestres.
João Mosca faz notar que na sequência das ofensivas militares, os insurgentes começaram a dispersar-se e atacar zonas mais distantes dos locais onde se registraram os primeiros ataques.
O que é uma estratégia normal em termos de guerra de guerra. Portanto, neste momento não posso encontrar uma solução. A situação é complexa, envolve vários aspectos e só a coordenação desses diferentes instituições públicas, privadas, da civil, comunidade, de forma coordenada e atacando as questões na saúde militar, económica e social, é que talvez possa existir uma solução a isso.
Refira-se que esta segunda-feira a Polícia Moçambicana em Cabo Delgado confirmou que um grupo de insurgentes tinha sido acolhido em 3 residências no bairro de reassentamento de Quitunda, em Palma. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O coletivo de advogados do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, reagiu hoje à decisão da Interpol, que indeferiu a solicitação de publicação do pedido de aviso vermelho feito pelo Ministério Público contra Domingos Simões Pereira, líder daquele partido. Reporta Lassana Kassamá.
Luiz Jorge Martins, um dos advogados de Domingos Simões Pereira, disse à Voz América que a decisão da Interpol não constitui surpresa.
A Interpol fez aquilo que nós todos sabíamos que era suposto ser feito.
Com a decisão da Interpol em não aceitar o pedido da Procuradoria-Geral da República Guinense, o gabinete de advogados de Domingos Simões Pereira espera algo mais no futuro vindo do Ministério Público da Guiné-Bissau.
Olha, a derrapagem do atual Procurador-Geral da República deixa-nos crer que, efetivamente, haverá mais tentativas de criar e forjar processos, porque foi o que tem feito desde a sua tomada de posse.
Mas, segundo o causídico Luiz Jorge Martins, o presidente do PSGC poderá eventualmente, através da sua defesa, intentar uma ação judicial contra o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, mesmo sabendo que, de momento, não terá pernas para andar.
Qualquer processo, nesta altura, contra o Procurador-Geral da República, eventualmente será engavetado, mas nada tolhe se isso for à vontade inequívoca do nosso cliente. Claro que podemos intentar um processo crime e poderá lá ficar até um dia que alguém será responsabilizado pelos seus atos.
Em conferência de imprensa realizada hoje, os advogados de Domingos Simões Pereira consideram que o Gabinete Nacional de Interpol na Guiné-Bissau acabou por sair beliscado por ter permitido a interferência do Procurador-Geral e do Presidente da República, Omar El Mok Tarcísio Coimbalo, em aceitar solicitar a emissão de mandado de captura internacional quando sabia, citamos, que tal pedido colide de forma frontal e grosseira com as normas da Polícia Internacional. Sobre este particular, Luiz Jorge Martins acrescenta.
Responsabilidades devem ser assacadas. Não se pode desacreditar uma instituição que gozava de algum prestígio sem que as consequências sejam retiradas. E é nesta perspectiva que eu acredito que deve-se fazer alguma coisa, porque, de facto, alguém saiu muito mal na fotografia.
Era Luiz Jorge Martins, um dos advogados de Domingos Simões Pereira, em entrevista à Voz América sobre a decisão da Interpol em não aceitar a pedido da Procuradoria-Geral da República a emissão do mandado de captura internacional contra o presidente do PSGC. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para São Tomé e Príncipe, onde o presidente Evaristo Carvalho vetou a nova lei eleitoral do país, aprovada pela Assembleia Nacional em finais do ano passado, alegando violação da Constituição. Oscar Medeiros.
O Presidente da República considera que a iniciativa legislativa da coligação MDFM-PCD-UDD no poder não reúne consenso satisfatório das comunidades santomenses dentro e fora do país e ameaça a estabilidade democrática. Para o chefe do Estado santomense, o facto da nova lei eleitoral afastar a possibilidade de cidadãos concorrerem às eleições sem estarem filiados num partido político fere a Constituição do país e representa um retrocesso na forma de expressão da vontade popular. De recordar que esta nova lei eleitoral vetada pelo Presidente da República foi motivo de acesos debates, onde o maior partido da oposição, ADI, e grupos da sociedade civil alegaram a inconstitucionalidade do diploma proposto pela coligação no poder MDFM-PCD-UDD, com o argumento de atribuir à diáspora o direito de eleger e ser eleita nas eleições legislativas. Antes de ser aprovada pelo Parlamento, a nova lei eleitoral foi alvo de várias críticas, alegadamente por restringir o direito de cidadãos residentes ou nascidos no estrangeiro de se candidatarem ao cargo de Presidente da República. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Para Óscar Medeiros e outros nossos amigos que seguem a Voz da América, bom ano. Em Cabo Verde, a nomeação do ex-presidente da Câmara da Praia, Óscar Santos, para governador do Banco Central, é vista pela oposição como um arranjo político. O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde diz que esta nomeação afigura-se como um arranjo político para colocar uma pessoa que saiu fragilizada após a derrota nas eleições municipais de outubro de 2020. Reporta Eugênio Teixeira.
Walter Évora, deputado do PCV, considera que com esta indicação fica comprometida a imparcialidade e distanciamento político que se deseja para o cargo de responsável máximo da estrutura supervisora do sistema monetário do país.
Por entendermos que ele é uma personalidade com um forte vínculo político partidário que não dá garantias de imparcialidade e distanciamento político no exercício das funções de governador. Ele foi, portanto, o candidato que perdeu recentemente as eleições municipais no Conselho da Praia, onde pendem enormes suspeições sobre a sua gestão, e é nomeado governador no momento em que o partido no poder tenta resolver os seus problemas internos derivados dessa derrota nas eleições autárquicas. Portanto, o PCB entende que é uma nomeação com motivações políticas.
O MPD entende que se trata de uma nomeação normal, porquanto na ótica do partido no poder, o que conta é a competência da pessoa indicada e não outros fantasmas. E para a secretária-geral do Movimento para a Democracia, Fernando Delegado, Óscar Santos possui as qualidades e competências necessárias para exercer as funções do governador do Banco de Cabo Verde.
Não há nenhum arranjo político. O Óscar Santos tem as qualificações. Eu penso que quando alguém é nomeado, ter-se-á de ver as suas qualificações. Se está qualificado ou não para o exercício de determinadas funções. Por outro lado, o PICV, se formos ver, o PICV já nomeou candidatos derrotados em eleições autárquicas para funções logo a seguir. De modo que não se percebe essa leitura também.
O analista político António Rogério Correia afirma que era notória e a olhos de todos que Óscar Santos, que é quadro do BCV, seria a pessoa indicada para suceder a João Serra na liderança do Banco Central.
Todo mundo sabia há coisa de quase 2 anos que o Óscar estava na calha para o governador do banco. Não terá sido um prémio pela derrota, mas a consequência lógica é decidir ter-se um governador que já estava com o prazo vencido há mais de ano, que é substituído por um profissional da casa e de méritos reconhecidos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, ainda o eco das eleições de 3 de novembro de 2020, que o Colégio Eleitoral confirmou como vencedor Joe Biden. João Santa Rita e a política aqui nos Estados Unidos.
A confirmação da vitória de Joe Biden nas presidenciais americanas vai ser atrasada depois de 11 senadores republicanos terem anunciado que tencionam pôr em causa os resultados em 6 estados já certificados pelo Colégio Eleitoral. Isto ao mesmo tempo que hoje os eleitores na Geórgia votam para se decidir quem vai controlar o Senado americano, algo que será de grande importância para a governação do próximo presidente. Com efeito, no último passo formal para se confirmar a vitória de Biden, o Congresso americano reúne-se amanhã, quarta-feira, naquilo que deveria ser uma cerimónia rápida em que, de acordo com a lei, o vice-presidente lê os resultados apresentados pelo Colégio Eleitoral da votação em cada estado e depois, perante a aclamação das duas câmaras, confirma o vencedor. Mas estas não foram eleições normais. Desde que a vitória de Biden foi anunciada, a campanha de Donald Trump tentou em diversos estados anular em diversos tribunais os resultados, alegando irregularidades, algo que foi rejeitado por muitos tribunais, mesmo ao mais alto nível, no Tribunal Supremo. Naquilo que foi visto como uma última tentativa de alterar os resultados na semana passada, um grupo de congressistas republicanos foram a tribunal argumentar que a lei limitando o poder do vice-presidente na cerimónia de amanhã, apenas a confirmar os votos do colégio eleitoral, era ilegal e que este tem o poder de aceitar delegados alternativos ao colégio eleitoral em estados onde há disputa sobre os resultados. Um tribunal no Texas rejeitou a ação, mas, ao contrário do que se poderia pensar, tudo ainda não terminou. Agora, um grupo de 11 senadores republicanos anunciaram que amanhã irão pôr-se à confirmação dos resultados em 6 estados, ganhos por margens pequenas por Joe Biden. O senador Ted Cruz foi quem organizou esta campanha, foi cuidadoso em afirmar que não se destina a tentar anular os resultados, mas sim, diz ele, a esclarecê-los.
We went into this election with the country deeply divided, deeply polarized. And we've seen in the last 2 months unprecedented allegations of voter fraud.
Fomos para estas eleições com o país profundamente dividido, profundamente polarizado, e nos últimos 2 meses houve alegações sem precedente de fraude eleitoral. Isto produziu uma desconfiança muito, muito profunda no nosso processo democrático através do país. Penso que nós, no Congresso, temos uma obrigação de fazer algo sobre isso. Temos a obrigação de proteger a integridade do sistema democrático.
That we have an obligation to protect the integrity of the democratic system. And so this past week, I spent writing out a position and assembling a group that ultimately of 11 senators.
Por isso, nesta última semana, estive a escrever uma posição e a reunir um grupo de 11 senadores, posição essa que publicamos ontem, e pela qual, em conjunto, vamos levantar objeções à aprovação, para se forçar a nomeação de uma comissão eleitoral de emergência para levar a cabo uma auditoria dos resultados eleitorais para avaliar estas declarações sobre fraude.
To perform an emergency audit of the election results to assess these claims of fraud.
Eram palavras do senador Ted Cruz. O que se vai passar amanhã, portanto, é que, ao abrigo da lei, caso haja uma objeção, as câmaras têm 2 horas para debater e resolver a questão. Como os democratas controlam a Câmara dos Representantes, isto pouca ou nenhuma possibilidade tem de ter sucesso. Mas aquilo que deveria ser uma questão de 1 hora ou menos vai sem dúvida prolongar-se durante todo o dia, se não mesmo pela noite fora, tendo em conta que há 11 senadores a fazerem 11 objeções. E, com milhares de apoiantes do presidente Trump nas ruas de Washington, convocados pelo próprio presidente, há receios de violência. O senador democrata Chris Murphy disse que, embora não haja possibilidade do Congresso modificar o resultado eleitoral, há agora o que disse ser um perigo para a democracia americana.
Efforts here are not going to change the result of the election. Joe Biden is still going to be president. There won't be enough votes to overturn the Electoral College.
Esses esforços não vão mudar os resultados das eleições. Joe Biden vai ser presidente. Não haverá votos suficientes para anular o colégio eleitoral. Aquilo que estão a fazer é alimentar no público americano, e certamente entre os apoiantes de linha dura de Trump, esta crença que as eleições são ilegítimas e cada vez que um democrata ganha, deve ser ilegítimo. Isto, em última análise, poderá levar ao derrubo da democracia.
That is ultimately going to potentially end in the overthrow of democracy. At some point, there will be a successful attempt by Republicans at the state level or national level to throw out a legitimate election just because a Democrat won.
A um dado momento, haverá uma tentativa com sucesso de republicanos, a nível estadual ou nacional, de anular uma eleição legítima apenas porque um democrata ganhou. Isso é algo que não fazemos no nosso país. Colocamos o nosso país acima do nosso partido e das nossas crenças individuais. Os esforços não vão mudar o resultado das eleições, mas constituem uma ameaça grave à democracia americana. Talvez não agora, mas dentro de 2 ou 4 anos, isso poderá ser uma certeza.
But they pose a grave threat to American democracy. Maybe not this year, but 2 years from now, 4 years from now, absolutely.
Eram palavras do senador Chris Murphy a falar à cadeia de televisão MSNBC.
Num ano marcado pelo declínio da liberdade de imprensa e meio à pandemia do novo coronavírus, a China assumiu a liderança na repressão aos profissionais da comunicação. O maior carcereiro de jornalistas do mundo censurou e prendeu aqueles que cobriam a Covid-19, dificultou a atribuição de vistos a jornalistas estrangeiros, impôs restrições aos chineses que trabalham para meios de comunicação estrangeiros e introduziu uma lei de segurança nacional em Hong Kong, que foi usada para deter jornalistas e ativistas pró-democracia. Álvaro Lugero Andrade.
Censura informações sobre a pandemia do novo coronavírus, prisão de bloguistas, imposição de restrições a jornalistas estrangeiros e, em Hong Kong, introdução de uma lei de segurança nacional resultou em prisões de altos executivos da imprensa. A China está na vanguarda da repressão governamental à imprensa em 2020.
A pandemia obscureceu o que considero a tendência ou o tema mais preocupante este ano, que na verdade tem sido a situação em Hong Kong. Porque acho que é um exemplo do tipo de luta mais ampla entre sociedades liberais, em que a liberdade de imprensa é respeitada como um valor básico, e um modelo de sociedade autoritário no qual a imprensa é entendida como um meio de mensagens do governo.
As ações de Pequim para dificultar vistos e restringir autorizações a jornalistas locais e estrangeiros sufocaram a cobertura internacional da pandemia. O correspondente estrangeiro Bill Bertels foi forçado a deixar Pequim em pouco tempo depois de a polícia o ter interrogado, bem como a outro jornalista australiano. Em dezembro, uma ronda de prisões levou para a cadeia Jimmy Lai, editor do Apple Daily de Hong Kong, e cidadãos chineses que trabalhavam para a agência de notícias Bloomberg e o jornal The New York Times.
A extensão da lei da China, em particular a Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, provocou uma grande repressão à liberdade de imprensa. Estamos profundamente preocupados com isso, porque isso é um dos exemplos mais claros dos últimos tempos em que uma sociedade que desfrutou da liberdade de imprensa por tantos anos, de repente, vê essa liberdade desaparecer diante dos seus olhos e, na verdade, diante dos olhos do mundo.
A China diz que responde às medidas dos Estados Unidos para restringir vistos a jornalistas da imprensa estatal chinesa.
Os Estados Unidos da América, por um lado, se gabam da liberdade de imprensa, mas, por outro lado, atrapalham e interferem nas reportagens dos jornalistas chineses nos Estados Unidos da América, o que, portanto, expõe a sua hipocrisia em termos de liberdade jornalística.
Washington rotula os meios administrados por chineses de missões estrangeiras e limitou os vistos em resposta ao tratamento de Pequim aos jornalistas estrangeiros.
Lamento a decisão da China de excluir ainda mais a capacidade do mundo de conduzir as operações de uma imprensa livre, que, francamente, seria muito boa para o povo chinês, muito bom para o povo chinês nestes tempos globais incrivelmente desafiadores em que mais informação, mais transparência vão salvar vidas.
A China tem um historial de detenção de pessoas que criticam autoridades ou denunciam abusos de minorias, como os uigures. De acordo com o Grupo de Defesa da Liberdade de Imprensa, o Comitê de Proteção de Jornalistas, a China foi o principal carcereiro de jornalistas em 2020, ao colocar 47 atrás das grades.
No ano que passou, o que vimos foi que a reportagem sobre a pandemia da Covid-19, tanto a existência dela como as respostas governamentais à pandemia, levaram jornalistas da China à prisão. Também levaram à expulsão de muitos jornalistas estrangeiros da China.
Em 2020, quando o acesso a notícias independentes e confiáveis era mais importante do que nunca, os especialistas temem agora que a repressão da China à imprensa possa sinalizar uma tendência preocupante.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano com uma má notícia para o futebol angolano. Hoje, em Luanda, o 1 de agosto, foi eliminado da Liga dos Campeões de África, perdeu com o Kaizer Chiefs da África do Sul por 1-0. Na primeira mão, o 1 de agosto tinha ido empatar a África do Sul, mas hoje perdeu por 1-0, foi à vida. E de Angola vamos para Portugal, onde ontem o Benfica empatou nos Açores com o Santa Clara a 1 golo. Benfica está agora em terceiro lugar no campeonato português, mas com os mesmos pontos que o Porto em segundo, ambos a 4 pontos do líder, o Sporting. O Santa Clara está em 7º lugar. Em Inglaterra, ontem o atual campeão e líder, o Liverpool, perdeu surpreendentemente em casa do Southampton por 1-0. Golo da vitória obtido logo aos 2 minutos. Um golo bonito, mas que nos deixa a pensar se foi em jeito ou se foi cruzamento que deu golo. É de ver para decidir. O treinador do Southampton chorou no fim do jogo. Até parecia que tinha ganho o campeonato do mundo. Disse ter ficado emocionado com aquilo que os seus jogadores deram durante o jogo. Foi defender a todo custo perante ataques sem fim do Liverpool que não deram resultado. Liverpool, apesar da derrota, continua no topo com os mesmos pontos que o Manchester United. Mas atenção, o Liverpool tem mais um jogo. Southampton está em sexto lugar, mas tem mais jogos que outras equipas que o rodeiam em quinto e sétimo lugar. Na Europa estamos na janela de um mês para transferências. A grande notícia para já vem do Real Madrid, onde Sérgio Ramos terá recusado uma oferta de renovação de um ano e Lucas Vázquez também rejeitou uma proposta do Real Madrid. Disse que o Manchester City está à espreita no caso de Ramos. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA, onde ontem, por razões que não sabemos, o angolano Bruno Fernando nem no banco esteve na derrota da sua equipa, o Atlanta Hawks, frente ao New York Knicks por 113-108. Segunda derrota consecutiva da equipa de Bruno Fernando, a salientar que o angolano não está na lista de jogadores lesionados e o clube limitou-se a dizer que o angolano não vestiu por decisão do treinador. O que é que isso significa? Ninguém sabe. Pode não significar absolutamente nada. Pode ser mau sinal. Atlanta Hawks estão agora em oitavo lugar na Conferência Leste, com 4 vitórias e 3 derrotas. A Conferência Leste é comandada pelo Philadelphia, que ontem bateu o Charlotte 118-101. Orlando Magic, em segundo nessa mesma conferência, deu surra sova ao Cleveland Cavaliers, 103-83. Outra equipa da Flórida, o Miami, bateu à vontade o Oklahoma, 118-90. Boston, 126, Toronto, 114. O Toronto vai mal este ano, está em penúltimo lugar na Conferência Leste. Milwaukee Bucks, 125, Detroit, 115. O Indiana foi a Nova Orleans ganhar por 118-116. O Golden State Warriors deu cabazada a outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, 137-108. E no embate entre duas equipas do Texas, o Dallas foi ao Houston ganhar 113-100.
Eleitores no Estado americano da Geórgia decidem hoje quem vai controlar o Senado Federal. O presidente da República Centro-Africana foi reeleito para mais um mandato de 5 anos e continua a aumentar o número de refugiados etíopes a chegar ao Sudão. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, continuação de uma ótima noite de terça-feira. Boa noite, Álvaro Ligeiro Andrade, de seguida nesta emissão vespertina.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 5 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do computador, telemóvel ou tablet na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E ainda pode comunicar-se conosco através do nosso número no WhatsApp, +1 908 652 4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ludgero Andrade. Títulos de atualidade mundial. Eleitores no estado americano da Geórgia decidem hoje quem vai controlar o Senado Federal. Presidente da República Centro-Africana eleito para mais um mandato de 5 anos. Continua a aumentar o número de refugiados etíopes que fogem para o Sudão. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, o João Santa Rita vai falar do dia quente de amanhã no Congresso americano e também da segunda volta das eleições para 2 lugares no Senado, hoje no estado da Geórgia. E também falaremos da saúde. Mas por agora vamos começar em Cabo Verde, onde o Tribunal de Relação de Barlavento, na Ilha de São Vicente, decidiu ontem pela extradição para os Estados Unidos do empresário colombiano e enviado especial do governo da Venezuela, Alex Saab, detido a 12 de junho a pedido dos Estados Unidos, cuja justiça o acusa de lavagem de dinheiro. Um comunicado enviado à Voz da América pelo escritório do advogado espanhol que lidera a equipe internacional de defesa, Baltasar Garzón, confirma a notícia e avisa que, cito, irá impugnar de forma mais enérgica possível a injustiça da decisão junto do Supremo Tribunal de Justiça. Para a defesa, a decisão do Tribunal de Relação não era de estranhar, tendo em conta a contínua série deplorável de decisões em que os tribunais cabo-verdianos se negam sistematicamente a analisar os argumentos apresentados pela defesa do enviado especial, violando a lei e a Constituição. Fim de citação. O advogado de Alex Saab, em Cabo Verde, José Manuel Pinto Monteiro, ainda segundo a nota, comparou o caso ao do fundador do Wikileaks, Julian Assange, cuja extradição para os Estados Unidos foi negada ontem por um tribunal britânico. O número significativo de argumentos que temos usado foram aceitos hoje, ou seja, ontem, por um tribunal do Reino Unido na sentença que negou a extradição de Julian Assange aos Estados Unidos. No entanto, esses mesmos argumentos caíram em ouvidos mocos em Barlavento, escreveu o advogado Pinto Monteiro, que concluiu: vamos lutar e não deixaremos de mover qualquer pedra, quer a nível nacional, quer a nível internacional, até que Alex Saab seja posto em liberdade. Fim de citação. Saab foi detido a 12 de junho na Ilha do Sal, num voo privado a caminho do Irão. A justiça americana, que pediu a sua detenção e extradição, diz que Saab é um teste de ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o acusa de lavagem de capitais no montante de US$ 350 milhões através do sistema financeiro americano, o que Nicolás Maduro nega. Em Moçambique, o comandante provincial da polícia na província do Niassa, Arnaldo Chefo, alertou para a possibilidade de os ataques de insurgentes em Cabo Delgado se alastrarem para a vizinha província do Niassa. Ele acrescentou que as frequentes incursões dos insurgentes em Cabo Delgado constituem uma grave ameaça para a província. Analistas admitem também essa possibilidade. Ramos Miguel.
Foi o comandante de província da polícia no Niassa, Arnaldo Chefo, quem fez o alerta para quem as frequentes incursões dos insurgentes em Cabo Delgado constituem uma grave ameaça para aquela província.
A nossa grande preocupação em relação ao que está a acontecer em Cabo Delgado é o terrorismo não acabou, o terrorismo continua em Cabo Delgado e nós somos vizinhos de Cabo Delgado. Temos que estar permanentemente atentos, temos que elevar a nossa atenção, a nossa vigilância, para que os indivíduos que estão a desestabilizar a província de Cabo Delgado não penetrem na nossa província também façam o mesmo. Temos que estar estar envolvidos nessas operações.
No Niassa tem ocorrido ataques armados que, na ótica dos governantes, nada têm a ver com a insurgência em Cabo Delgado. Sublinha-se que a província do Niassa acolhe centenas de deslocados fugidos de guerra em distritos do norte e centro de Cabo Delgado. Entretanto, o economista e diretor do Observatório do Meio Rural, João Mosca, considera que o fato de os insurgentes estarem a ser combatidos em Cabo Delgado pode fazer com que eles procurem novas posições em outras províncias do norte de Moçambique. Contudo, para aquele economista é preciso entender o fenômeno no seu conjunto, porque toda a zona norte de Moçambique tem elevados níveis de pobreza e desigualdades, sendo lá onde se registram também diferentes tipos de tráficos. É preciso investigar os problemas que fazem com que parte da população apoie esse grupo de atacantes, muitos dos quais são pessoas locais, porque a componente militar, ela sozinha, não vai resolver o problema, realizou João Mosca.
É preciso solucionar as grandes questões que existem na região. Caso contrário, muito possivelmente o conflito vai continuar, tanto mais que tem alguma base social de apoio. Ora, quando um grupo tem base social de apoio, tem muitas capacidades, muitas possibilidades de resistir aos diferentes tipos de ataques militares que possam existir, sejam aéreos como terrestres.
João Mosca faz notar que na sequência das ofensivas militares, os insurgentes começaram a dispersar-se e atacar zonas mais distantes dos locais onde se registraram os primeiros ataques.
O que é uma estratégia normal em termos de guerra de guerra. Portanto, neste momento não posso encontrar uma solução. A situação é complexa, envolve vários aspectos e só a coordenação das diferentes instituições públicas, privadas, setores e comunidades, de forma coordenada e atacando as questões de natureza militar, económica e social, é que talvez possa existir uma solução a isso.
Refira-se que esta segunda-feira a Polícia Moçambicana em Cabo Delgado confirmou que um grupo de insurgentes tinha sido acolhido em 3 residências no bairro de reassentamento de Quitunda, em Palma. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, mudando de assunto e mudando de país. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho vetou hoje a nova lei eleitoral aprovada pela Assembleia Nacional em dezembro, alegando violação da Constituição e desentendimento nacional. A lei foi motivo de acesos debates em que o maior partido da oposição, ADI, e grupos da sociedade civil, alegaram a inconstitucionalidade do diploma. Óscar Medeiros.
O veto do presidente da República foi manifestado em carta dirigida ao presidente do Parlamento, Delfim Neves, com data de 30 de dezembro de 2020. Até que seja possível uma reforma integral reclamada por todos os quadrantes da sociedade, incluindo quase todo o universo da classe política nacional, e dado o imperativo de se cumprir o calendário eleitoral previsto já no novo ano de 2021, recuso a promulgação da lei eleitoral, reservando, obviamente, à Assembleia Nacional a faculdade de reapreciar o texto submetido à promulgação, escreveu Evaristo Carvalho. O Presidente da República considera que a iniciativa legislativa da coligação MDFM-PCD-UDD no poder não reúne consenso satisfatório das comunidades santomenses dentro e fora do país e ameaça a estabilidade democrática. Para o chefe de Estado de São Tomé, o facto da nova lei eleitoral afastar a possibilidade de cidadãos concorrerem às eleições sem estarem filiados num partido político fere a Constituição do país e representa um retrocesso na forma de expressão da vontade popular. De recordar que esta nova lei eleitoral vetada pelo Presidente da República foi motivo de acesos debates onde o maior partido da oposição, ADI, e grupos da sociedade civil alegaram a inconstitucionalidade do diploma proposto pela coligação no poder MDFM-PCD-UDD com o argumento de atribuir à diáspora o direito de eleger e ser eleita nas eleições legislativas. Antes de ser aprovada pelo Parlamento, a nova lei eleitoral foi alvo de várias críticas, alegadamente por restringir o direito de cidadãos residentes ou nascidos no estrangeiro de se candidatarem ao cargo de Presidente da República. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Voz da América, terça-feira, é dia de política na América. Chega agora o João Santa Rita, que fala sobre o Congresso que reúne amanhã para confirmar Joe Biden e também as eleições de hoje para o Senado na Geórgia.
A confirmação da vitória de Joe Biden nas presidenciais americanas vai ser atrasada depois de 11 senadores republicanos terem anunciado que tencionam pôr em causa os resultados em 6 estados já certificados pelo Colégio Eleitoral. Isto ao mesmo tempo que hoje os eleitores na Geórgia votam para se decidir quem vai controlar o Senado americano, algo que será de grande importância para a governação do próximo presidente. Com efeito, no último passo formal para se confirmar a vitória de Biden, o Congresso americano reúne-se amanhã, quarta-feira, naquilo que deveria ser uma cerimónia rápida em que, de acordo com a lei, o vice-presidente lê os resultados apresentados pelo Colégio Eleitoral da votação em cada estado e depois, perante a aclamação das duas câmaras, confirma o vencedor. Mas estas não foram eleições normais. Desde que a vitória de Biden foi anunciada, a campanha de Donald Trump tentou, em diversos estados, anular, em diversos tribunais, os resultados, alegando irregularidades, algo que foi rejeitado por muitos tribunais, mesmo ao mais alto nível, no Tribunal Supremo. Naquilo que foi visto como uma última tentativa de alterar os resultados na semana passada, um grupo de congressistas republicanos foram a tribunal argumentar que a lei limitando o poder do vice-presidente na cerimónia de amanhã, apenas a confirmar os votos do Colégio Eleitoral, era ilegal e que este tem o poder de aceitar delegados alternativos ao Colégio Eleitoral em estados onde há disputa sobre os resultados. Um tribunal no Texas rejeitou a ação, mas, ao contrário do que se poderia pensar, tudo ainda não terminou. Agora, um grupo de 11 senadores republicanos anunciaram que amanhã irão pôr-se à confirmação dos resultados em 6 estados, ganhos por margens pequenas por Joe Biden. O senador Ted Cruz foi quem organizou esta campanha. Foi cuidadoso em afirmar que não se destina a tentar anular os resultados, mas sim, diz ele, a esclarecê-los.
We went into this election with the country deeply divided, deeply polarized. And we've seen in the last 2 months unprecedented allegations of voter fraud.
Fomos para estas eleições com o país profundamente dividido, profundamente polarizado, e nos últimos 2 meses houve alegações sem precedente de fraude eleitoral. Isto produziu uma desconfiança muito, muito profunda no nosso processo democrático através do país. Penso que nós, no Congresso, temos uma obrigação de fazer algo sobre isso. Temos a obrigação de proteger a integridade do sistema democrático.
That we have an obligation to protect the integrity of the democratic system. And so this past week, I spent writing out a position and assembling a group that ultimately of 11 senators.
Por isso, nesta última semana, estive a escrever uma posição e a reunir um grupo de 11 senadores, posição essa que publicamos ontem, e pela qual, em conjunto, vamos levantar objeções à aprovação, para se forçar a nomeação de uma comissão eleitoral de emergência para levar a cabo uma auditoria dos resultados eleitorais para avaliar estas declarações sobre fraude.
To perform an emergency audit of the election results to assess these claims of fraud.
Eram palavras do senador Ted Cruz. O que se vai passar amanhã, portanto, é que, ao abrigo da lei, caso haja uma objeção, as câmaras têm 2 horas para debater e resolver a questão. Como os democratas controlam a Câmara dos Representantes, isto pouca ou nenhuma possibilidade tem de ter sucesso. Mas aquilo que deveria ser uma questão de 1 hora, ao menos, vai sem dúvida prolongar-se durante todo o dia, se não mesmo pela noite fora, tendo em conta que há 11 senadores a fazerem 11 objeções. E, com milhares de apoiantes do presidente Trump nas ruas de Washington, convocados pelo próprio presidente, há receios de violência. O senador democrata Chris Murphy disse que, embora não haja possibilidade do Congresso modificar o resultado eleitoral, há agora o que disse ser um perigo para a democracia americana.
Efforts here are not going to change the results of the election. Joe Biden is still going to be president. There won't be enough votes to overturn the Electoral College.
Esses esforços não vão mudar os resultados das eleições. Joe Biden vai ser presidente. Não haverá votos suficientes para anular o Colégio Eleitoral. Aquilo que estão a fazer é alimentar no público americano, e certamente entre os apoiantes de linha dura de Trump, esta crença que as eleições são ilegítimas e cada vez que um democrata ganha, deve ser ilegítimo. Isto, em última análise, poderá levar ao derrubo da democracia.
That is ultimately going to potentially end in the overthrow of democracy. At some point, there will be a successful attempt by Republicans at the state level or national level to throw out a legitimate election just because a Democrat won.
A um dado momento, haverá uma tentativa com sucesso de republicanos, a nível estadual ou nacional, de anular uma eleição legítima apenas porque um democrata ganhou. Isso é algo que não fazemos no nosso país. Colocamos o nosso país acima do nosso partido e das nossas crenças individuais. Os esforços não vão mudar o resultado das eleições, mas constituem uma ameaça grave à democracia americana. Talvez não agora, mas dentro de 2 ou 4 anos, isso poderá ser uma certeza.
But they pose a grave threat to American democracy. Maybe not this year, but 2 years from now, 4 years from now, absolutely.
Eram palavras do senador Chris Murphy a falar à cadeia de televisão MSNBC. Hoje, os eleitores na Geórgia, como mencionámos, estão a votar na segunda volta das eleições para o Senado. Em jogo dos lugares, os republicanos manterão o controle do Senado caso vençam apenas um desses lugares. Mas entre os republicanos há agora um enorme receio que as alegações de Trump e dos seus apoiantes estejam a afetar negativamente as suas possibilidades. Isto porque a Geórgia foi um dos estados que Biden venceu por margem muito pequena e em que Trump diz ter-se registado fraude eleitoral, algo rejeitado pelo governador estadual, um republicano, e pelo secretário de Estado da Geórgia, que supervisiona as eleições no estado e fez notar que já houve 2 recontagens e que confirmaram os resultados. No fim de semana, o jornal Washington Post publicou uma gravação de um telefonema de 1 hora em que o presidente Trump tentou convencer, se não mesmo intimidar, o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, a mudar o resultado das eleições nesse estado.
The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated.
O povo da Geórgia está irritado. O povo americano está irritado e, sabes, não há nada de errado em dizeres que recalculaste.
That you've recalculated.
Era o presidente Trump, ao que Raffensperger respondeu.
Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong.
Bem, Sr. Presidente, o desafio que você tem é que os dados que você tem estão errados. E Raffensperger veio agora a público dizer que se está a analisar a hipótese de uma ação judicial contra Trump. As divisões dentro do Partido Republicano são agora enormes e em aberto. Vários congressistas republicanos como Paul Ryan, Liz Cheney, Tom Cotton e outros vieram a público condenar as ações dos senadores durante a confirmação dos votos amanhã e também condenar as ações do presidente Trump. Isto pode significar que muitos republicanos não estejam hoje a votar na Geórgia para se decidir quem vai controlar o Senado. As últimas sondagens indicavam uma ligeira vantagem para os 2 candidatos democratas, mas dentro da margem de erro de 3%.
Da política para a saúde, a atriz de Hollywood, Nicole Kidman, alerta que a pandemia da Covid-19 tem o potencial de contribuir para o aumento da violência contra a mulher e outras complicações de saúde. A cada 3 meses de confinamento, mais 15 milhões de mulheres em todo o mundo são atingidas pela violência, enquanto os serviços de apoio, aconselhamento e abrigos para sobreviventes são severamente afetados. Amancio Miguel assina a rubrica de saúde hoje.
Os Estados Unidos chegaram muito aquém da sua meta de vacinar 20 milhões de pessoas contra a Covid-19 até o final de dezembro, mas o ritmo da vacinação está a aumentar. Este é um dos tópicos nesta página reservada à saúde aqui na Voz da América. Para começar, num artigo de opinião citado pela ONU News, a atriz de Hollywood, Nicole Kidman, afirma que uma pandemia paralela está a ocorrer, da violência às mulheres. Kidman, que é embaixadora de boa vontade da Organização das Nações Unidas para as Mulheres, a ONU Mulheres, afirma que nestes dias da Covid-19, as chamadas telefónicas para linhas de apoio aumentaram e até 5 vezes nas primeiras semanas da crise global. Ela diz que é uma questão que já era generalizada e tornou-se mais urgente. Nicole Kidman pede que todos imaginem como é a vida para as mulheres e meninas que, como todas as outras pessoas, precisam de se abrigar em casa para ficarem seguras da Covid-19 quando a própria casa não é um lugar seguro. A cada 3 meses do bloqueio, mais de 15 milhões de mulheres em todo o mundo são atingidas pela violência, enquanto os serviços de apoio, aconselhamento e abrigo para sobreviventes são severamente afetados, escreve a ONU News. Junto com a violência doméstica, tem havido um aumento de todos os tipos de violência a mulheres e meninas. Nicole Kidman destaca o assédio nas ruas, quase vazias, o bullying cibernético e jovens que foram tiradas da escola e forçadas a se casar por causa da falta de dinheiro na família. Para a atriz de Hollywood, as pequenas ações, como denunciar comportamentos tóxicos a um amigo ou compartilhar informações relevantes numa conversa, podem ser muito úteis para acabar com a violência contra a mulher, que também é uma causa para várias complicações de saúde da mulher, em particular nestes tempos da Covid-19. Recordar que Nicole Kidman assumiu o posto de embaixadora da ONU Mulheres em 2006, na altura em que aquela agência era conhecida como UNIFEM. Estamos no espaço reservado à saúde aqui na Voz da América e agora vou convidar a Ana Guedes para falar também de uma questão que tem a ver com a Covid-19. Aqui nos Estados Unidos, o país ficou aquém da sua meta de vacinar 20 milhões de pessoas contra a Covid-19 até o final de dezembro de 2020. Mas o ritmo da vacinação está a aumentar. Detalhes com Ana Guedes.
Mais de 350 mil. Esse é o número de pessoas que morreram nos Estados Unidos por causa do Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Isso é cerca de um quarto das mortes causadas pela doença em todo o mundo. O presidente Donald Trump disse no Twitter que os números de casos e mortes de Covid-19 nos Estados Unidos são exagerados devido à forma como o país determina os casos. O Dr. Anthony Fauci, o maior especialista de doenças infecciosas dos Estados Unidos, a discorda.
Bem, as mortes são mortes reais. Quer dizer, tudo o que você precisa de fazer é ir para as trincheiras, ir aos hospitais, ver como é que os profissionais de saúde estão a lidar com isto. Eles estão em situações de muito estresse.
O esforço para vacinar as pessoas fracassou. Até 31 de dezembro, cerca de 2,8 milhões de pessoas haviam sido vacinadas, uma fração da meta de 20 milhões que o governo havia estabelecido. O erro de cálculo sobre o fornecimento de vacinas e a falta de coordenação entre os governos federal, estadual e municipal são os motivos.
É preciso haver uma interação real, uma parceria real entre o governo federal e os estados. É isso que estamos a tentar fazer. Esperamos que isso se concretize assim que entrarmos no início deste ano.
O presidente Trump disse que o governo federal distribuiu vacinas, mas os estados têm que acelerar a vacinação. O vírus e a campanha de vacinação, uma corrida que os Estados Unidos esperam vencer no novo ano.
Tenho uma vista ao mar desde o balcão. Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un flow de pool de Christian Dior. Obras de Picasso y hasta de Van Gogh.
Todo lo que tengo es para ti. pone pa' mí. Yo me demoré pa' que no sea tuya. Cuando me trataban como tú un pendejo. Y mira, no, ya aquí estamos. Nadie nos creía, ya vamos pa' allá. Estás en mi mente, bebellita, todo el día. Tu cuerpo es como poesía.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega outra vez, agora, com o resumo das notícias.
Eleitores no Estado americano da Geórgia estão hoje a votar na segunda volta de eleições para dois lugares no Senado Federal que vão decidir qual partido irá controlar essa Câmara de 100 lugares. Atualmente, o Partido Republicano tem 50 lugares, pelo que apenas uma vitória nessas duas eleições dar-lhe-ão o controle do Senado. Caso o Partido Democrata vença os dois lugares, o Senado será dividido em 50 lugares para cada partido, mas nesse caso a vice-presidente eleita Kamala Harris irá desempatar, a partir do final do mês, as votações. A União Europeia manifestou hoje grave preocupação sobre informações dadas pela ONU que o Irão tinha recomeçado a enriquecer urânio, mas disse que continuará a trabalhar para tentar salvar o acordo nuclear multinacional do qual os Estados Unidos se retiraram. O porta-voz da União Europeia, Peter Stano, disse que as ações do Irão vão ter implicações sérias para a não proliferação nuclear, mas acrescentou que, apesar do que chamou de ação lamentável por parte do Irão, o acordo nuclear tem medidas estritas de verificação que continuam em vigor. A Coreia do Sul disse, entretanto, que vai enviar, logo que possível, uma delegação governamental ao Irão para negociar a libertação de um petroleiro e dos seus 20 tripulantes, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano. Os seis países árabes do Golfo Pérsico assinaram hoje um acordo de solidariedade e estabilidade, declarou hoje o príncipe herdeiro saudita na abertura de uma cimeira, visando acabar com uma disputa de mais de 3 anos com o Qatar. Mohammed bin Salman disse haver a necessidade urgente de unir os esforços para promover a região e enfrentar os desafios que a rodeiam, em particular as ameaças colocadas pelo programa nuclear e pelos mísseis balísticos do regime iraniano e os seus planos de sabotagem e destruição, segundo o príncipe. O presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, foi eleito para um novo mandato de 5 anos, com 53,9% dos votos, anunciou a Comissão Eleitoral. Os resultados têm que ser validados pelo Tribunal Constitucional, se houver apelos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm estado a tomar medidas para evitar que o regime cubano explore financeiramente o seu próprio povo e use os fundos para apoiar o governo ilegítimo do venezuelano Nicolás Maduro. O governo de Havana usa 2 métodos particularmente reprimíveis para colocar as mãos em moedas fortes. Rouba remessas, presentes monetários de parentes e amigos que vivem fora de Cuba, dos seus próprios cidadãos. Cuba é o único país do hemisfério onde os militares recebem uma parte das remessas, disse o secretário adjunto em exercício para assuntos do hemisfério ocidental, embaixador Michael Kozak, numa reunião recente sobre os direitos humanos em Cuba. Os militares cubanos confiscam moedas fortes para os seus próprios fins, usando-as para financiar a sua ingerência na Venezuela e sustentar os seus próprios empreendimentos comerciais fracassados. Eles também pegam a parte delas e forçam os cubanos a usar o que resta dos fundos enviados por familiares para comprar produtos a preços definidos apenas em lojas controladas pelo regime, disse o secretário. Para evitar essa prática, os Estados Unidos impediram que as forças armadas cubanas manipulassem o processamento das remessas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos deixam espaço para que as remessas continuem a fluir por canais privados e civis. Os Estados Unidos também aumentaram a consciência internacional sobre o segundo método que o governo de Castro usa para obter moeda forte através do abuso de profissionais médicos que participam nas missões médicas cubanas no exterior. Esta é uma empresa com fins lucrativos, que é a principal fonte de receita do regime de Castro, disse o embaixador Kozak. O regime priva o seu próprio pessoal médico de até 90% dos seus salários, que eles ganham, mas nunca vêm, disse o secretário. Os Estados Unidos trabalham para proteger os médicos enquanto cortam essa receita ao regime. Os países que hospedam trabalhadores cubanos devem depositar diretamente os salários dos profissionais nas suas próprias contas bancárias pessoais, em vez de encher os cofres do regime. E alguns países demonstraram que isso pode ser feito apesar da resistência do regime, disse o secretário adjunto interino Kozak. Nós nos concentramos em negar ao regime de Castro os recursos que usa para financiar a sua repressão em Cuba e a sua perversa ingerência na Venezuela. E fizemos isso por meio de sanções dirigidas às instituições militares, de segurança e da inteligência cubanas, reiterou ele. O nosso objetivo é fortalecer a sociedade civil e o setor privado de Cuba, mas não o repressivo regime cubano, concluiu o secretário adjunto em exercício para assuntos do hemisfério ocidental, embaixador Michael Kozak. acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Rugel Andrade. Boa noite. Fiquem bem. Até amanhã.